A criança é muito silenciada, a criança é muito desconsiderada. E até pouco tempo a criança nem era um alvo de discussão. Então colocar o olhar da criança como sendo o olhar mais correto, colocar a loucura como uma forma de consciência, o saber do outro como um espaço de autoconhecimento, eu acho extremamente subversivo. O centro sai da margem. Isso é bem interessante.
Sou Marcela Budi, professora de literatura formada em letras e pedagogia,
graduada, mestre, doutora e pós-doutora na Unicamp.
E atuo atualmente também como crítica literária e editora de conteúdo de obras literárias.
Livro aberto. Obras e autores que fazem história.
Alice no País das Maravilhas entra para a lista de livros do vestibular da Universidade Estadual de Campinas como a primeira obra traduzida. Para Marcela Abudi, a Unicamp tem valorizado cada vez mais a análise literária. Nesse contexto, não importa o movimento do qual a obra faz parte, mas sim a interpretação que permite. Em Alice no País das Maravilhas, a força está no poder simbólico do texto.
Se eu leio uma fábula, eu consigo transpor o sentido de um cordeiro para uma ingenuidade sem grandes elucubrações imagéticas. Agora, um coelho com um relógio correndo, puxando o saco de uma rainha, não é uma metáfora óbvia. Ela é uma metáfora complexa, ela é um símbolo. E Alice, ela é um grande conjunto de símbolos amplos, profundos, dentro de, eu acho que isso é o mais brilhante, uma narrativa infanto-juvenil. Mas que não tem a superficialidade de um livro infanto-juvenil. Ele é complexo, ele é simbólico, ele é rico em imagens. Então ele permite que esse aluno, de fato, desenvolva essa habilidade dentro de uma literatura que é coerente com a faixa etária dele. O Lewis Carroll sabia que criança não é uma tábula rasa. Tanto que existe uma metalinguagem no livro de Alice o tempo todo está ridicularizando contos de fada. Porque eles são pedagogizantes, eles são moralizantes, eles não são complexos. Eles são só para ensinar a criança a não falar com estranho. E ele não acreditava nisso para crianças. Esse é o primeiro sinal que o Unicamp passa para gente. Abrir um pouco mão do contexto histórico e muito mais ter um contato literário e interpretativo com o texto.
A professora destaca essa crítica à transformação da infância num espaço de leitores pouco desenvolvidos como um dos pontos importantes do livro.
Se o professor ou a professora derem uma olhadinha no epílogo da obra, isso fica bem claro na fala da irmã da Alice, quando ela verbaliza, né, que a Alice só vai ser incrível se ela manter a pequena Alice dentro dela. É como se todos nós fôssemos grandiosos à medida que mantivéssemos alguma ligação com esse olhar fantástico infantil. Porque o nonsense, e aí também já deixo uma chave de leitura pelo próprio nonsense na fala do gato, eu uso a versão brasileira, o gato de Cheshire, que vai dizer assim, todo mundo é louco, brincando com Aristóteles, se todo mundo é louco, ninguém é louco. Então a loucura, ela é uma forma de consciência, ele representa isso, né? Ele é o único que percebe a loucura ali e ele acha graça, ele vai usar da loucura como um mecanismo.
Além dessa crítica à infantilização, o segundo aspecto do nonsense, segundo Marcela, é servir para mostrar que a falta de lógica é um estágio da consciência.
Ela é uma forma de dispensar o mundo ética e esteticamente, então ela é uma decisão tanto da ordem do raciocínio quanto da ordem da estética, o nonsense como estética. Eu diria que tem alguma coisa muito forte nessa fala da Alice, quando ela vai cantar as musiquinhas e ela erra, quando ela vai fazer conto e ela não sabe, que é uma crítica muito forte à própria pedagogia, ao jeito que se ensinava crianças, conteudista, e aí eu vejo na Unicamp escolher esse livro mais uma indireta, entendeu? Mais uma camada.
A pesquisadora traz ainda um terceiro ponto que chama a atenção na leitura, que é o que ela considera o tema principal do livro.
Esse livro é uma obra sobre a alteridade, o outro, e como esse outro me constitui na minha identidade. Alice está buscando entender quem ela é. Ela verbaliza isso várias vezes. Não sei mais quem eu sou. E ela vai aprendendo um pouquinho, desconstruindo e construindo quem ela é no encontro com a diferença. No encontro com o mundo que tira ela completamente dos conhecimentos que ela tinha sobre si. Até quando brinca, né? Uma imagem bastante recorrente, hora grande, hora pequena, é esse não lugar que Alice está no processo de adultecer, encontrando quem ela é. E esse encontro só se constrói pelo outro. pela alteridade. Isso é muito bonito.
A pedido do Instituto Claro, Marcela compartilha o que acredita que possa ser foco da prova da Unicamp.
Vou te dar as apostas que eu dou para os meus alunos, hein? Entregando meu ouro. Figuras de linguagem, do campo da metáfora, da metonímia, comparação. Figuras de linguagem, uma excelente questão de primeira fase. Esse é um livro que acabou de entrar, então ele pode aparecer muito na primeira fase. Questões de discurso, porque tem uma mescla de discurso direto, de indireto. Ora ela fala em discurso direto, ora o narrador. Esse narrador que é bastante interessante na onisciência dele. Análise de cenas. Interpretar cenas e os direcionamentos que essas cenas conduzem. A relação com o onírico. Então, talvez que o aluno identifique elementos que são marcadores textuais do onírico. O calor, a febre, a queda. Essas pequenas imagens que nos levam ao mundo dos sonhos, que faz esse mundo dos sonhos. E, por fim, como muita coisa se fez sobre Alice, acho que uma questão de intertextualidade com outras obras pode aparecer. Por exemplo, A Rainha de Copas do Tim Burton é uma rainha de copas maligna. E o livro é uma rainha de copas babaca. A Alice, ela ridiculariza a rainha de copas. É uma grande crítica, inclusive, ao poder absolutista, né? A figura do monarca. Esse poder sem nenhum tipo de sabedoria.
Marcela traz uma citação do Chapeleiro Maluco e analisa o significado que ela tem no contexto do livro.
A loucura dele, né? Você entende em determinado momento que tem uma relação muito forte com a questão do tempo. Está sempre a começar e a terminar, porque nunca chega. A questão do tempo, ela é uma discussão que o chapeleiro tem. Ele não está bem com o tempo. É por isso que ele está louco. Ele está mal com o tempo porque a rainha decretou que seriam sempre o mesmo horário. E aí ele personifica, né, uma figura de linguagem interessante, o tempo. E fala uma das coisas que, para mim, tem sido bastante marcantes da minha vida atualmente. Que é o tempo não suporta ser marcado como se fosse gado. Mas se você vivesse com ele em boas fases, ele faria qualquer coisa que você quisesse com o relógio. Eu adoro essa citação porque é essa lembrança que eu me coloco bastante de que o tempo, ele é soberano. E é preciso estar em paz com ele para que ele me dite a minha relação. Porque viver, né, brigando com o tempo, acho que é um dos maiores erros que a gente pode cometer na vida adulta. E o olhar infantil ensina a gente a estar no presente.
Desde a primeira edição de Alice no País das Maravilhas, em 1865, o livro tem encantado gerações ao trazer uma criança de 7 anos e meio que se vê diante de um mundo novo e assustador. Marcelo Abude para o Livro Aberto do Instituto Claro.